Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais gateiro e mais cachorreiro de toda a podosfera. No Histórias do Meu Pet de hoje, eu recebi a maravilhosa Juliana Ponzilacqua, a Ju Ponzi, lá do Mundo Freak e do Magicando. A Ju compartilhou comigo histórias dos pets que convivem e que já conviveram com ela. O programa está ótimo, gente. E todos os contatos da Ju e dos projetos dela estão aqui na descrição do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte!
E como sempre, eu agradeço do fundo do meu coração aos pet padrinhos incríveis e maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast bem alimentado e bem aquecido. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werkline Martins, Eduardo Henrique Mercedes de Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você que tá aí também pode se tornar um pet padrinho. Você já sabia disso, né? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10, você entra para o hall de padrinhos com o nome citado no programa. O grupo dos apoiadores no Telegram é um lugar muito legal, galera. De verdade, pode perguntar para algum dos apoiadores. Lá a gente troca muita foto fofa dos bichinhos, mas a gente troca muita informação também. O pessoal sempre dá ideia de tema, de convidados. É um lugar muito bacana para se estar. E a última novidade que eu quero compartilhar com vocês, que eu já falei também no último programa, é que agora eu tenho uma lojinha lá na Pet Love. Você entrando em thepetlady.petlove.com.br, você entra na minha lojinha, você pode comprar qualquer produto que esteja disponível na Pet Love e parte da venda dos produtos vai para mim, ajudando a manter o podcast no ar também. Então considere usar o meu link para fazer suas compras para os seus pets. E agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com a Ju? Ju, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no Ar. Uma felicidade enorme te receber aqui. Já fiquei sabendo que você é uma gateira. Já recebi essa informação aí de primeira mão. Então vou te pedir para você se apresentar para o ouvinte, contar um pouquinho de você. E já emenda e fala para mim quais são os seus pets hoje. Quem que vive com você?
Oi, Carol. Oi, pessoal que tá ouvindo. Espero que vocês estejam todos bem, né? Na medida do possível. Eu sou a Juliana Ponzilacqua e eu estou hoje em dois podcasts, Mundo Freak Confidencial, onde a gente trata sobre casos insólitos, coisas que acontecem na vida da gente, a gente não consegue explicar, né? E entre outras coisas, né? Nós temos lá os nossos investigadores, o Andrei e a Ira, que são os cabeças, digamos assim, do podcast, nos chamam de investigadores, porque a gente debate os temas, né, um pouco às vezes salgados, um pouco às vezes esquisitos, mas a gente tá lá pra tentar tirar alguma conclusão. Vou dar um spoiler, muitas vezes a gente não chega, gente, mas é isso aí, a gente fica debatendo pelo menos. E eu também estou no Magicando, que também é um bracinho, né, do Mundo Freak, da galera do Mundo Freak Confidencial, que é um podcast onde nós falamos sobre ocultismo, os estudos mágicos, as escolas, né, que estudam magia, e aí a gente fala um pouquinho também, apresenta para as pessoas, né, caso a pessoa nunca tenha ouvido falar, nunca conheça. Então é um podcast que também tá lá para mostrar para as pessoas mais esse mundo e mostrar que tá tudo bem, não tem nada de ruim, e a gente também deixa bastante claro o que não deve se meter, né? Ótimo. Quais são as coisas que, né, nós chamamos carinhosamente de rolê do Kleber, que é aquele rolê que você fala, talvez seja alguma coisa errada aqui, é melhor não ir, né?
Eu não deveria estar aqui.
Pois é, exatamente, né? Você está certíssima, Carol, eu sou uma gateira, eu gosto muito, muito de gatos, tá? Apesar de, na minha vida, eu já ter tido bastante pets, assim, hoje eu vou falar que eu sou uma gateira.
Uhum.
Hoje eu tenho aqui em casa a Mel,
uhum,
que é a minha gatinha. Ela foi uma gatinha adotada. Quando eu adotei a Mel, e a Pepe, uhum, né? Que era a mãe dela. E a gente adotou de um abrigo aqui em São Paulo.
Ai, que ótimo.
Super legal e super grande. Nós já queríamos aqui em casa, né, adotar dois gatinhos. Porque na época, né, que agora estamos todos em casa, mas na época a gente, nós dois, né, eu e meu marido, nós ficávamos muito tempo fora de casa.
Uhum.
E nós tínhamos muito medo, assim, do tipo, ai, será que o bichinho vai se sentir muito sozinho, né?
Sim.
Será que é justo pro bichinho ficar aqui sozinho, né? E aí a gente pensou em adotar dois gatinhos de uma vez. E aí foi a história muito engraçada, porque foi amor à primeira vista, né? Quando a gente chegou, as duas vieram no nosso pé e começaram a fazer charminho.
Ai, que delícia, Ju!
Foi muito fofo. E aí quando a gente falou, ah, eu acho que a gente vai ficar com essas duas porque a gente quer levar dois gatos. E aí a moça do abrigo ficou felicíssima, falou, ai, que bom, porque elas são mãe e filha.
Uau!
Quando a galera chega aqui, eu quero adotar só a mãe ou só a filha, e a gente não quer separar.
Uhum.
Eu falei, então, trato feito, vamos levar as duas.
É legal, tipo, leva dois pelo preço de um. É tipo um combo, assim. E vocês chegaram a ir ao abrigo conhecê-las, né? Porque tem muita gente que não chega aí, conhece só pela internet e tudo. Vocês chegaram a vê-las em loco lá.
Exatamente, porque nós tínhamos um plano, né? Porque a vida é assim, né? A gente tem um plano e a vida vem e fala assim, não vai fazer o plano.
Nada disso.
Exato. A gente queria adotar gatinhos pretos, porque a gente sabe da problemática do gatinho preto até hoje, né? Primeiro que é super maltratado, se o gatinho tá na rua já é visto como aquelas coisas de crendice, né? Ah, porque dá azar, porque é um bicho que traz mau agouro.
É.
E a gente tinha muito plano de trazer gatinhos pretos. A gente queria, vamos lá, vamos pegar, vamos abraçar eles, porque o pessoal é muito ruim. Para você ter uma ideia de como esse estigma é super, né, é grande, quando a gente chegou nesse abrigo, existia uma salinha só de gatinhos pretos.
Ai, gente, que sonho, deve ser um monte
pois
de gato maravilhoso.
Maravilhoso, e aí as moças, né, que trabalham nesse abrigo falaram, a gente precisa deixar separado, porque tem gente que não quer nem ver.
Nossa,
mesmo vindo aqui adotar. Eu acho um horror, né?
Sei lá,
2021, né?
Nossa, mas não faz assim. Eu fico revoltada com essas coisas porque não faz nenhum sentido. Assim,
nenhum.
Lógico, sabe? São gatos tão maravilhosos quanto todos os outros gatos. Assim, não tem nada que difere o gato preto de um outro gato. São gatos tão lindos quanto, assim.
Pois
e
é.
Eu tenho uma experiência muito positiva com gato preto. Todos os gatos que eu já atendi que eram pretos eram extremamente carinhosos.
Oh.
São, assim, fofos, ronronentos. Então, parar com essa coisa, né, gente? Vamos evoluir isso aí, né, galera?
Pois é, pois é. E aí a gente entrou nessa sala e a gente tava no céu, né? Porque tinha gato preto de tudo quanto era tamanho, de tudo quanto era cor de olho. A gente ficou muito feliz. Só que nenhum gato deu uma bola pra gente.
Nenhum deu moral pra vocês, né?
Falar, não deu moral.
Não gostei muito, não.
Pois é. E o que acontecia, justamente por essa conversa que a gente tá tendo, sabe, Carol? É que os gatos pretos mais velhinhos eram muito desconfiados. Então, ai, você tadinho. Levava a mão, tentava chegar perto, eles se escondiam, se enfiavam embaixo dos móveis. E aí, as moças do abrigo falaram, é por isso aqui, ó, é o gatinho que a gente tira da rua, que já apanhou, que já sofreu maus tratos.
Nossa, que dó, Ju, que coisa horrorosa.
Pois é. E aí, nós entramos, né, fomos em todas as salas, em todos os gatinhos, gatinho pequeno, gatinho grande, gatinho velhinho, gatinho novinho. E aí, a gente foi pra uma última sala, onde as moças do abrigo disseram assim, olha, aqui são os gatos que estão aqui há mais tempo, que estão aqui há muito tempo pra adotar. E vamos lá, vamos ver se vocês gostam, mas eles são mais velhinhos, tá? A gente falou, não, não tem problema. E foi nessa sala que nós achamos as duas.
Ai, que lindo.
E aí, elas vieram pra casa juntas, e foi muito engraçado, porque desde o primeiro dia, nossa, cheguei, a casa é minha.
Elas já chegaram assim, já chegaram chegando. Elas não ficaram inseguras, nada.
Menina, nada. Elas são,
ai,
olha,
delícia.
Eu vou falar que foram gatos assim, e eu tô falando foram porque eu perdi a Pepe.
Uhum.
Aí é exatamente um ano, no meio da pandemia.
Ai,
foi uma
Ju.
Coisa muito, pois é, foi horroroso. Mas elas chegaram assim, muito de, ah, esse aqui é o sofá? Ah, esse aqui é onde eu vou dormir? Ah, esse aqui é o banheiro?
Gente, adorei minha casa. Adorei a minha casa maravilhosa.
Exato.
Vocês brilharam, gente.
Pois é, e aí eu não sei se tem a ver também das duas estarem juntas, né? Por terem essa segurança, né? De estarem juntas também. E aí foi amor, assim, logo à primeira vista. E sempre foram companhias muito maravilhosas, assim.
Ju, quando elas foram pra sua casa, você tem ideia da idade delas?
Olha, desconfiávamos, né, pelo veterinário, alguns exames que o veterinário fez, que a Pepe, Pepe é o apelidinho de Perséfone, que se chamava Perséfone, a Pepe tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses,
uhum.
E a Melzinha tinha, acho que 5 meses, ela era bem pichuquinha.
Ah, oh, ela era um bebezico.
Ela era um bebezinho.
Ai, que amor.
Pois é, ela chegou pra gente assim, e aí foi, mas as mesmo a Pepe, ela era bem pequenininha quando ela chegou, assim, depois ela cresceu mais um pouquinho.
Mas é muito novinha ainda, assim,
1 ano e 8 meses
é muito novinha. Elas começam, a gata entra no cio a primeira vez muito cedo, então acaba, assim, né, a gata de rua, principalmente, acaba tendo filhote muito cedo. Então
pois.
Você vê, tipo assim, umas gatas que ainda são filhotes já com bebês, né?
Já com filhotinhos, é. Exatamente. E foi assim, desde o começo se adaptaram super bem, eram gatas assim, nunca foram, nenhuma das duas, tá, gata de colo, de ficar no colo, mas extremamente companheiras, assim, onde a gente tá, ela senta perto, então a gente tem aqui em casa, né, umas almofadinhas que eu fui naquela loja de artigos japoneses, não vou falar o nome aqui.
Ai, mas... Ju, mas se for a Daiso, é a Daiso?
É
nossa,
a Daiso.
Nossa, eu já tive outro convidado aqui que falou da Daiso, aí eu entro no site e eu fico assim, ai, fico só tipo paquerando as coisas, sabe? Porque aqui no meu país, Belo Horizonte, não temos.
Não chegou Daiso.
Ainda não, Ju, mas eu fico assim, eu entrei no Instagram deles, eu falei, gente, eu quero tudo dessa loja. Daiso, me patrocina, Daiso, paga eu.
Ó, já fica combinado quando terminar a pandemia, quando eu for na Daiso e achar coisas que você quiser, eu compro e mando pra tu.
Ai,
já
quero
fica
muito,
combinado.
Ju, quero muito, já está marcado, então.
Então já está combinado. E na Daiso vende essas almofadinhas, sabe, que você coloca nas cadeiras de, que eles falam, né, cadeira de jardim, cadeira de sacada.
Sei.
E aí eu comprei algumas dessas almofadinhas e deixei assim, uma em cada cômodo. Deixei uma na sala, deixei uma na janelinha da sala, deixei uma no quarto. Então, se a gente tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, cozinhando e tal na sala, Hoje a Mel vai lá e deita na almofadinha.
Ai, que bonitinho.
Aí ela fica no mesmo ambiente. Elas sempre foram muito, muito companheiras, assim.
É participativa, assim. Ela quer tá por dentro do que vocês estão fazendo ali e tudo.
Total, total. A Pepe era um negócio muito impressionante. Quando a gente se sentava pra ver filme, ela sentava no meio da gente, ela ficava olhando a TV. A gente falava que ela assistia o filme junto.
Ela tava, assim, participando mesmo, né?
Exatamente.
Que amorzinho. Ju, uma coisa que eu não te perguntei, como é que é a pelagem delas, assim, da Melzinha, como é que era a Pepe?
Muito bem. Das duas, né, como elas eram gatinhas sem raça definida, né, elas eram a Mel, inclusive, é de pelagem curtinha, tá? Então o pelo não é muito comprido. Se a gente fosse comparar as duas, eu acho que a Mel solta mais pelinhos do que a Pepe. A Mel, ela é o que a gente chama de cialata, né? Ai. Que a gente brinca, né? De cialata. Então, ela solta bastante pelinho agora, nessa época que ela tá trocando pros pelos mais quentinhos, né? Que começa a troca. Então, ela solta mais. Mas a Pepe não soltava muito. Ela soltava, mas não soltava tanto. Mas são pelinhos mais curtinhos mesmo.
É uma coisa que as pessoas às vezes confundem. O animal de pelo curto, tanto gato quanto cachorro, ele solta muito mais pelo do que o animal de pelo longo. Ele troca mais vezes o pelo, sabe? Então, igual você falou, a gente tá chegando agora na época de frio, eles começam a ter uma pelagem mais grossa pra se preparar pro inverno. A minha mãe tem uma cialata também, Ju, mas a gente fala que quando, assim, escova ela, dá pra fazer outro gato. Porque é tanto pelo que sai.
É isso mesmo.
Pelo. Eu falo, gente, dá pra montar outro gatinho aqui, véi. Acho bonitinho demais.
E esse lance que você tá falando do pelo curto é muito real, porque, assim, né, sou gateira hoje, mas eu vim de uma família cachorreira. Então, meu pai e minha mãe sempre tiveram cachorro, gostaram de cachorro. A minha avó tinha Doberman.
Gente, que delícia!
Sim, tinha cachorro grande e tal. E aí, quando eu era bem pequenininha, agora eu não vou lembrar a história direito, mas eu acho que era uma amiga da minha mãe, que tinha beagles em casa, mas não era criadouro. Ela tinha porque ela gostava de beagles. Ela tinha uma casa super grande, com um quintal gigante. Então dava pro cachorro gastar bastante energia.
Ai, que delícia.
E ela deixava as cachorrinhas e os cachorrinhos cruzarem de vez em quando. E aí ela deu pra gente uma beaglezinha.
Um
filhotinho.
Ai, meu Deus.
Gente,
que fofura.
Era aquela cachorra, tudo que ela tinha de fofa, ela tinha de atentada. Ela era muito doida. E ela tinha pelo super curto e soltava muito pelo, muito, muito mesmo. Como caía pelinho dela? Isso eu lembro. Super curtinho, né? Pelinhos super curtos.
Aí fica aquele monte de pelinho pela casa, assim, né?
É. E depois, né, quando eu tava mais velha, que a gente teve um Schnauzer, o Schnauzer a gente não achava muito pelo, não.
É. O Schnauzer era maravilhoso também, eu adoro.
Pois é. Lindíssimo, Topia, saudade de Topia.
Adorei esse nome, Ju.
Pois é. Não, esse nome foi muito. Vou te contar pra você dar risada então da inspiração do
nome. Me conte.
Quando ele chegou, Topias era um pingo de pessoa, né? Na casa da gente. E aí, ele era um cachorro novinho, porém com aquela barba já gigante, né? Aquela barbichinha na frente super gigante. E na época, eu estava começando a estudar alemão. E eu tinha no meu livro de alemão um personagem que era muito novinho, mas tinha uma barba gigantesca, que chamava Tobias.
Ah, gente!
E aí eu falei, gente, parece o Tobias do meu livro. E aí a minha mãe adorou o nome, falou, não, vamos deixar Tobias.
E é uma ótima, ótima inspiração mesmo.
Ele ficou lá e ele era... minha avó morava com a gente, né? Ele era mega companheirinho da minha avó. Todo lugar que a minha avó ia, ela ia junto. Ele era meio que o escudeiro, assim,
que
sabe?
Que bonitinho!
Era muito fofo. Muito fofo mesmo.
Que gostoso, Ju. É muito bom, né, a gente poder crescer, assim, com esse convívio, né, com
muito,
os bichinhos.
Muita diferença. Então, meus pais eram cachorreiros, minha avó já tinha tido cachorro, minha avó era muito passarinheira, adorava passarinho.
Gente, sério?
Sério. E aí, a gente tinha canário, né? E tinha canário que vinha no meu dedo, subia no dedo, andava. E canário não é um bichinho que, né, como, por exemplo, sei lá. Tudo bem que bichinho, se você acostuma desde pequeno, você sempre tem resultados. Mas não é como calopsita que você bota, né, no ombro, periquitinho, que você sai pra lá. Geralmente canarinho as pessoas têm dentro da gaiola. Mas a minha avó nunca gostava de deixar muito bichinho dentro da gaiola. E aí ele vinha no meu dedo, andava na gente. Mas, e assim, você tem toda a razão, é outra infância.
É.
Você crescer com bicho em volta, você cresce muito mais... Acho que você tem muito mais noção do cuidado que você tem que ter com o mundo ao teu redor, assim, sabe?
É, eu acho que é uma responsabilidade diferente também. Esses dias eu recebi uma convidada aqui no podcast, que ela é treinadora de cães e ela teve neném. E aí ela tava comentando justamente isso, assim, como é que crescer com animais tem feito muito bem pro filho dela, assim.
Ah,
em termos de responsabilidade, em termos de cuidado, de você entender... É, até onde que vai, até onde que você pode ir, até onde que é o espaço do outro.
Uhum.
Que isso tá dando uma noção muito boa pro filho dela. Eu achei muito legal, sabe? É uma das grandes coisas que eu acho que esse negócio da gente crescer com animais pode gerar pra gente mesmo. Essa sensação de, tipo assim, eu tenho que respeitar esse limite aqui. Aqui eu não posso ir mais, porque aqui é o espaço do cachorro, do gatinho, do passarinho também.
Exatamente. E faz muita diferença.
Uhum.
Né? Isso é qualidade de vida pra ambos, né? Quando você respeita e sabe, né, que um e outro não quer muito papo.
Exatamente.
É isso aí. É realmente muito diferente e me fez muito bem. Isso eu tenho plena certeza, assim, de que me fez uma pessoa melhor de entender mesmo o que tava acontecendo no mundo. Porque eu sou filha única, né, Carol?
Ah, gente.
É. Pois é, e os meus primos são todos assim, tipo, o primo que tem menos diferença de idade é 10 anos mais velho.
Nossa, é uma diferença muito grande.
É uma diferença grande. Então tinha criança pra ficar brincando, né? Pra lá e pra cá. Tinha os amiguinhos na escola, mas estavam na escola. E então os bichos realmente foram assim, companhia mesmo. Fizeram companhia, ficaram lá, né? Me ensinaram esse lance que você contou super bem. Adoro, sempre adorei.
Ah, isso é muito bom, Ju. Muito bom.
Eu amo pássaros. Apesar de odiar a ideia da gaiola, eu amo pássaros.
Engraçado, eu também tenho muito essa sensação, assim. Eu já tive pássaro em gaiola também, quando eu era criança, assim.
Uhum.
Eu acho também, Ju, que é uma coisa que não se discutia muito, né? Assim, a gente não...
Total!
Não era muito falado, assim, sobre a questão da gaiola e tudo. E hoje eu acho pássaro, assim, sensacional. De verdade, eu acho um animal maravilhoso, e são lindos também, assim,
são
física, esteticamente, né, são muito bonitos e eu acho realmente que são um pouco subestimados, assim, a gente
total,
pode aprender mais com eles.
Agora com esse lance, né, de internet, que todo mundo filma o pet, joga videozinho, né. Eu acho maravilhoso, videozinhos de calopsita, tá, cacatua. Eu acho cacatua um bicho muito doido, muito maravilhoso.
É muito maravilhoso.
É, aqueles, agora que eu tô vendo bastante agora videozinhos, eu não sei se ele tá... Porque bicho, infelizmente, entre aspas, entra na moda.
Ah, total, Ju, total.
É, e aí eu tô vendo muitos vídeos daqueles passarinhos ringnecks.
Uhum.
E eles são tão bonitinhos, e eles falam um monte de coisa, e dá beijinho. É muito fofo, muito companheirinhos também, de ficar assim, sempre na pessoa, né?
Você sabe o que eu vi? Eu vi uma coisa esses dias que eu achei tão maravilhoso. Eu não sei se você sabe disso, que corvo... Fala igual papagaio. Eu fiquei assim, apaixonada com isso.
Carol, e posso te falar, o corvo, ele fala, entre aspas, melhor que o papagaio, no sentido de que ele emula sua voz muito igual. Chega a ser meio assustador às vezes.
Eu vi um vídeo de uma moça, e ela tem uma corvinha, assim, ela é treinadora e tudo... E é muito legal, assim, tipo, ela fala uma voz humana mesmo, é muito interessante.
Sim. E corvo, né, engraçado que a gente que mora aqui no Brasil, né, porque eu morei fora um tempo, que eu sou professora de alemão, né,
morei
na Alemanha um tempo, e lá corvo, bicho, parque, tem tudo quanto é canto, né. E essas aves de rua, entre muitas aspas, né, a gente tá acostumado aqui no Brasil de ver o pombo, e o pombo não é muito grande, né, o pombo ele tem aquele tamanhinho. Primeira vez que eu vi um corvo na vida,
é gigante, né?
Ele é muito grande. Quando ele pousa na árvore, a árvore até envega, assim, faz um pesado. Ele é gigante, ele é muito esperto. O lance dele gostar de coisas brilhantes não é brincadeira.
É sério?
Tipo,
eles gostam mesmo?
Gostam mesmo. Assim, é um negócio muito louco. E eles são bichos muito inteligentes mesmo.
É, eu acho...
E lindos, né? Lindos.
Não, é lindo.
O preto brilha, né? Bate uma claridadezinha naquelas penas, brilha de um jeito lindíssimo.
É um bicho lindíssimo. Eu acho que eu nunca vi um corvo ao vivo, assim. Acho que ainda não tive essa possibilidade, mas Quero, porque eu acho um bicho lindíssimo mesmo.
Ele é grandão.
Não é igual um pombo, né, que a gente pega na mão.
Não é, exato, que é pequenininho, né, a gente tá acostumado a ver. Nossa, ele é bem grandão.
Ju, mas continua me contando da sua vida com o Mel e Pepe. Eu não te perguntei também, em que ano que você adotou elas?
Ah, nós adotamos elas em 2013.
2013. Ah, então tem bastante tempo já.
Tem.
Agora são 8 anos já, então.
Exatamente. E assim, eu digo, né, que depois que elas chegaram na vida da gente, não passou um dia onde eu não dei uma risada.
Ai, que coisa
porque
boa, Ju.
Elas sempre faziam alguma... E assim, elas sempre foram muito boazinhas, assim. Eu nunca tive... Tem gente que fala assim, nossa, o meu gatinho é muito atentado, ele sobe nas coisas, ele derruba as coisas, uhum, né? Que é da natureza do gato.
Sim.
As duas sempre foram muito tranquilas nesse sentido, mas elas faziam umas presepadas engraçadas, né? A Mel, inclusive acabou de acontecer isso, eu tava morrendo de rir, eu falei assim, ah, eu preciso contar pra Carol. Desde o primeiro dia que a Mel chegou em casa, eu não sei por que ela faz isso, mas ela se esconde atrás da cortina... Ela se esconde atrás por exemplo, uma colcha da cama que seja mais comprida.
Uhum.
E ela fica lá, e você só consegue ver os pezinhos e o rabinho, né?
Mas ela tá escondida.
Ela tá escondida. E aí você tem, a brincadeira que ela quer que você faça, é que você fique chamando ela. Você fala, Mel, cadê a Mel? E ela fica miando, tipo, baixinho. Do tipo, ai, essa humana burra não me acha.
Ai, que amor, igual criança.
Igual criança, ela brinca de esconde. Quando ela fez isso a primeira vez, foi na primeira semana que elas estavam em casa. Eu falei, Eric, não é possível, onde que essa garota aprendeu isso? E ela até hoje faz isso, e a gente morre de rir, porque ela sai correndo e ela se enfia lá e ela fica quieta.
Quietinha, tá escondida.
Quietinha. E aí a brincadeira é que você tem que chamar ela. E ela fica lá miando baixinho até você achar ela. E aí quando você bota a mão nela, né? Do tipo, ai, achei! Ela sai correndo igual a criança.
Gente, que amor, Ju. Isso é muito bonitinho.
É muito fofo. Eu não sei com quem que ela aprendeu, se ela aprendeu isso no abrigo. Eu não sei qual é que foi, mas ela faz isso e ela faz até hoje.
Isso é muito fofo. É como se ela tivesse realmente... É, convidando vocês pra brincar, sabe?
É.
Tipo, vamos brincar, galera, vamos brincar, gente.
É isso mesmo.
É muito fofo.
Nunca tivemos... O pessoal fala assim, tenho cachorrinhos e gasto uma grana com brinquedinhos. As duas amam, né? A Mel ama até hoje, bolinha de papel.
Ah, isso é muito bom.
Ouve o amassado, a bolinha de papel já fica do seu lado assim, você tem um papel aí na sua mão.
Mas tem algum papel que ela goste mais? Tipo assim, aqui em casa, um dos meus adora papel tipo de nota fiscal, sabe? Papelzinho de cartão, assim.
Sim, sim.
Tem algum que a Melzinha curte mais?
Eu acho que papel sulfite normal, assim. Porque eu acho que o barulho...
Ela já ouve assim, já...
E já fica de olho, tipo, você vai me dar esse papel. E ela brinca...
Esse é meu.
Exato. Ela brinca muito com as bolinhas de papel. Muito, muito mesmo.
Ah, isso é muito legal.
E ela gosta muito de coisas que fiquem penduradas. Uhum. Depois eu posso até mandar a foto pra você, se você quiser e tal.
Eu quero.
A gente tem nas cadeiras que a gente tem lá na mesa, né, onde a gente come. Eu pendurei os brinquedinhos dela no barbante, pendurei na cadeira, porque ela ama coisas que balançam. Então ela fica
que
lá
gostoso.
O dia todo dando patadinha e pegando e puxando o brinquedinho e tal. Ela não é uma gata muito de pegar o brinquedo que tá no chão e sair correndo.
Uhum.
Mas ela gosta muito de coisinhas que estão penduradas e se mexem. Aí ela fica hipnotizada.
E aí ela brinca sozinha. Ela vai lá por conta própria.
Ela ama, ela brinca sozinha. Obviamente que quando a gente tem essas varinhas, né, de gato, que tem uns brinquedinhos na pontinha. Ela ama, mas a gente percebeu que ela curte mesmo brincar sozinha. Ela senta lá e fica tum-tum-tum. Aí quando ela cansa, ela vai pra almofadinha dela.
Mas você sabe que isso é uma coisa interessante de você falar, Ju? Que a gente precisa ensinar um pouco os nossos bichinhos, cachorros e gatinhos, a serem independentes, assim, a brincarem sozinhos, assim. É, porque tem bichinho que só brinca se o humano brincar com ele. E é legal quando a gente dá um pouquinho de independência pra ele, tipo, vai lá sozinho, pra ele não ficar tão realmente grudado com a gente, assim, isso não é saudável nem pra ele, nem pra nós, né? Até porque, assim, nesse momento a gente tá dentro de casa, mas se tudo der certo, em breve estaremos voltando às rotinas normais e a gente não vai estar tanto tempo dentro de casa. E aí eles precisam saber se virar também, né? Fazer as coisas deles.
Exatamente. E, aliás, você falou uma coisa, né, que é a minha preocupação do meu marido, né, porque elas ficavam juntas quando a gente saía. E aí, quando a Pepe se foi, né, na pandemia, a gente pensou, tá, tudo bem, vai. E ela realmente, a Mel sentiu, a gente sentiu que ela sentiu falta. Então, ela ficou um tempo bem mais grudadinha na gente, agora ela tá ao normal dela. Mas a gente se preocupa, e quando tudo voltar ao normal, será que ela vai ficar bem sozinha? A gente se preocupa muito com isso.
E é uma preocupação muito válida, Ju. Vocês têm interesse, vontade de adotar outro gatinho? Vocês pensam nisso ou ainda não é um momento que isso passa na cabeça de vocês?
Olha, eu vou falar pra você que agora, só depois de um ano que a Pepe se foi, é que a gente está começando a cogitar adoções novas, porque a gente ficou muito, muito triste mesmo. E também tinha um lance com a Pepe. A Pepe era muito territorialista. Ela foi um doce, eu não posso reclamar dessa gata. Mas ela era muito territorialista, então a gente tentou introduzir uma terceira gatinha enquanto ela era viva e deu muito errado. Não deu certo. Aí foi um rolê todo, né? Aquela coisa do pai e a mãe se culpada. Ai, será que a gente fez alguma coisa errada, tal?
Nossa, Ju, assim, eu posso te falar. Eu trabalho com bicho tem 6 anos. Não existe um pai ou mãe de pet que não se culpe o tempo inteiro. Tipo assim, ai, meu Deus, ele tá doente porque a culpa é minha, o que que eu fiz? Não sei o que. É super comum, assim. E aí você vê, tipo assim, ah, eu quero adotar mais uma. Mas a gata não aceita. Ai, por que que eu tô fazendo isso com ela? Meu Deus do céu.
A gente ficou se sentindo super culpada por ter tirado, digamos assim, o equilíbrio da casa que já existia. E a gente ficou sentindo culpado com essa terceira gatinha, que precisou ser devolvida.
Mas como que foi o lance da terceira gatinha? Tipo assim, vocês ativamente buscaram uma adoção ou foi alguma coisa que apareceu na vida de vocês?
Então, menina, você deve saber que o Keller, o meu companheiro de podcast, ele tem os Sphinx, gatinhos pelados. E aí eu falei assim, ai, Keller, que coisa mais fofinha. E ele tinha a Zora na época, né? Zorinha também já se foi. E ele tinha a Zora na época, e a Zora era muito figura, ele sempre mandava vídeo, foto, ela sempre foi muito figura. E aí, por quê? Porque esses gatinhos vinham de lares, onde também era assim, ó, não vamos ficar explorando a fêmea, né, de ter 500 ninhadas e tal. E aí também colocavam pra adoção, e aí ele viu que tinha uma pra adoção, e ele trouxe pra mim. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu feliz e nervosa ao mesmo tempo.
E era filhote também?
Não, ela já era uma gata adulta.
Já era tudo.
É, ela já era uma gata adulta. E aí, quando ela chegou em casa, eu nunca vi a Pepe daquele jeito. Foi uma coisa meio assustadora, assim, porque eu acho que eu vi a Pepe no espírito mais feral dela, assim, né?
Eles mudam completamente.
Total.
Quando eles estão... quando eles ativam esse territorialismo, assim, eles viram outro gato, assim, você nunca... Tipo assim, meu gato nunca fez o fu, sabe?
Porque eles falam,
assim, sim. E aí, de repente, você vê o seu gato gritando, você vê seu gato, assim, de outro jeito mesmo.
Exatamente. E aí, pra gente tentar, né, fazer a introdução, a gente colocou um apartamento onde a gente morava, não era muito grande, mas a gente deixou uma no quarto, uma no escritório e uma na sala. E a gente dormia, e a Pepe que tava no quarto dormia com a gente. A Pepe subia em cima de mim de madrugada, vinha perto da minha cara e soprava, e eu comecei a morrer de medo. Falei, gente, essa gata não era desse jeito. E aí a gente Aliás, esse é um dos dias mais doídos na minha vida, que eu falei assim, eu acho que não vai dar, porque ela vai. E o Sphinx, ele tem uma pele super sensível, né?
É. O Sphinx não tem proteção, né, Ju? Ele, tipo assim, gente, entre aspas, ele tá pelado ali.
Pois
ele não tem um pelo pra proteger ele.
Exatamente.
Tá muito mais exposto.
Total. E aí a gente tinha muito medo, porque a Pepe atacava ela com a unha. E a gente tinha muito medo que ela rasgasse, que fizesse alguma coisa assim. Mas o bom da história é que hoje essa gatinha, ela está com um casal de amigos nossos. Então a gente ainda tem notícias, manda foto, né?
E ela tá super bem agora.
E ela tá numa casa que ela está... Ela não foi difícil também, assim... não foi fácil a adaptação. Mas o gato que já estava nessa casa aceitou bem melhor, né?
Ah, que bom.
Era só um lance de assim, fica aí na sua, não chega perto de mim. Mas não era uma coisa violenta, como foi aqui na nossa casa. Então, a gente continua vendo fotinhos e videozinhos e tudo mais dela e tal. Mas eu realmente não reconheci. Então, agora que a gente tá pensando em... Tá, vamos ver se a gente adota alguém, né? Chama, né? Tem um outro gatinho, enfim... Nós pensamos em cachorro, mas não sabemos ainda. Tem que ser um cachorro de pequeno porte, né? Porque eu não moro num lugar grande.
Sim.
E a gente sempre quer adotar e não comprar. Então, esse acho que é o nosso único impeditivo. Porque a gente não sabe o tamanho do que o cachorrinho vai ficar, né? Então, a gente tá pensando direitinho o que a gente vai fazer. Mas a gente tem desejo, sim, de ter outro bicho. Sim.
A minha sugestão nesses casos, Ju... Eu gosto de falar com os meus clientes também, é talvez procurar já um cachorro adulto. Porque aí você já sabe o tamanho que ele vai ficar e você já sabe o gênio dele também. Como é que é o comportamento dele, o temperamento. Porque o filhote às vezes surpreende a gente. A gente adota um filhote pituquitinho, assim, aí de repente vira um Doberman dentro de casa. Vira um bicho enorme,
pois
assim. Então, é difícil você ter, tipo, muita noção mesmo como é que vai ficar o tamanho do gato. Ou do cachorro, perdão. Mas, Gil, você acha que a Melzinha vai ser mais receptiva a ter outro bichinho? Ou você acha que também pode ser mais complicadinho, assim?
Olha, eu não sei. Depois desse tempo sozinha aqui, eu não sei de mais nada. Mas porque ela, com a gatinha que chegou até nós, ela não atacava a gatinha, mas ela soprava muito. Eu acredito que ela seja uma gatinha que assopre e fique, fica aí no seu lugar que eu fico aqui no meu. Mas agora que ela é a rainha da casa, né?
Sim, agora ela tá aí sozinha,
exato,
mandando tudo,
exato.
Né?
E a gente percebeu, né, uma coisa que a gente ficou triste e ficou feliz ao mesmo tempo, é que a gente percebeu que quando a Pepe se foi, a Mel virou um outro gato. E a Mel virou um gato muito mais brincalhão, virou um gato mais, que a gente brinca, né, zonento, aquele que dá aqueles pinote na casa, sai correndo, sobe nas coisas, aí vem até você, cheira e chama pra brincar e tal. E a gente ficou feliz porque ela tava conseguindo expressar essa natureza dela sem ser cortada, porque a gente acreditava que a Pepe, como muito dominante... meio que cortava essa natureza dela. Então a gente ficou feliz por ela estar, né, podendo se expressar do jeito que ela é. Mas ao mesmo tempo a gente ficou triste, porque a gente pensava, nossa, será que ela queria fazer todas essas coisas enquanto a Pepe estava junto e ela não podia, ou ela apanhava? Sei lá, porque a gente nunca viu, na realidade, as duas se batendo. As duas brincavam demais, assim.
Mas às vezes, Ju, realmente ela modificou o comportamento mesmo, assim. Quando a Pepe não estava mais presente, ela... se viu tendo novas possibilidades, assim, né? Falando, não, agora eu vou... Deixa eu testar isso aqui, deixa eu testar tal coisa. Às vezes foi mais uma questão dela ter essa possibilidade a mais.
Sim, pois é. Então, hoje, pra ser bem sincera, Carol, não sei como seria um novo bicho, né? Mas vontade temos muito, assim. A gente gosta muito e a gente acha muito importante também a presença de bichinhos com a gente, sabe?
Não, com certeza, Ju. Essa época, inclusive, que nós estamos dentro de casa, é incrível o número de adoções que aumentou, assim. Mas é muita gente adotando bicho agora. Porque faz muito bem pra gente, né? Faz muito bem, melhora muito o nosso dia a dia. E eu falo com muita tranquilidade que ter os meus gatos em casa para passar esse ano e meio que a gente está em casa. É muito mais fácil, assim, é muito melhor do que estar sozinha ou do que estar só eu e meu marido. É muito mais gostoso a gente ter a presença deles aqui com a gente, né? Facilita, eu acho que facilita a vida.
Exatamente. Eu acho que, de algum modo, deixa a vida da gente um pouco mais leve, sabe? Porque você tá vendo o bichinho ali fazer a presepada dele, você tá dando risada das coisas que ele faz, que ele inventa. E você acaba tendo um pouco de escape também, né? De uma situação que é muito... Querendo ou não, a gente tá vivendo uma situação traumática, né? Muitos de nós vão sair dessa situação traumatizados. Não tem outra palavra assim, né? Tava conversando esses dias com uma amiga minha que é psicóloga. E ela falou, Ju, nós temos, assim, grupos de estudos de psicólogos hoje. Porque a gente tá tentando adiantar qual é o tipo de distúrbio, qual é o tipo de problema que a gente vai ter que lidar quando todo mundo conseguir sair de casa, né? A gente já está lidando com alguns que a gente já estuda junto e a gente vai ter que lidar com aqueles quando... E aí, agora pode sair. A gente vai lidar com gente que não vai conseguir sair num primeiro momento, que vai ficar sempre inseguro. E ela é também uma pessoa... Ela tem duas cachorrinhas, né? Que são maravilhosas, que tem nomes maravilhosos. Ela chama Paçoca... Que é a cor, ela tem corzinha de paçoca mesmo. E a outra cachorrinha dela chama Faísca, que é um pretico muito fofo.
Nossa, e eu tenho um clientinho paçoca, que é a mesma coisa, é porque ele é vira-latão e tem essa cor de paçoca mesmo. Aquela cor, aquele amarelinho caramelo, assim, de paçoca. É. Eu acho um nome maravilhoso pra bicho.
Exato, exatamente. É muito maravilhoso. E aí ela fala, né? Ela fala que a presença do bicho, né? O paciente que tem um animal de estimação, ela falou, é outra coisa. A gente lida com outros cenários, assim.
Eu concordo, assim. São tempos difíceis, né? São tempos muito desafiadores. Eu não sou muito...
Pois é.
Eu não sou muito dessa onda de ser muito positiva, assim. Eu acho que é uma fase muito ruim mesmo que a gente tá passando e tudo. Eu não gosto de pensar no lado bom da pandemia. Eu não acho que tem lado bom, acho que realmente tá uma coisa muito ruim. Mas facilita muito a gente ter boas companhias dentro de casa pra melhorar a nossa vida, né? Melhorar o nosso dia a dia mesmo. E me conta, Ju, você tem alguma história engraçadinha na Mel, da Pepe, alguma coisa que aconteceu na sua vida que você achou, tipo assim, cara, isso é muito doido. Olha o que seus gatos estão fazendo. Tem alguma coisa especial que aconteceu?
Olha, eu acho que além dessas brincadeirinhas, né, de esconde-esconde da Mel, assim, que são coisa que eu acho uma graça, eu acho muito engraçado, as duas... Assim, né? Elas sempre tiveram uma relação. Elas sempre respeitaram muito as individualidades uma da outra, mas ao mesmo tempo elas sempre foram muito companheiras. E quando estava frio, quando começava a esfriar, elas sempre se sentavam uma do lado da outra de um jeito muito fofo e muito engraçadinho, que era meio que para uma esquentar a outra. Aquele jeito que o gato senta de pãozinho, né? Que ele enfia todas as patinhas embaixo dele e ele senta.
Que eles ficam sem patas, eles guardam as patinhas e pra dentro, a coisa mais linda do mundo.
Isso!
Isso!
Fica um bolinho puma, né? E aí ficava uma sentada do lado, aí ela, né, se vinha, sentava e colocava as patinhas, e a outra vinha do lado, bem do ladinho, e sentava e botava as patinhas pra dentro de novo. E elas faziam isso desde que elas chegaram em casa. Tenho foto também disso. E elas ficavam assim, né? Naquele pãozinho, mas bem grudadinha.
Ai, que
na
delícia,
outra.
Gente.
Pra uma esquentar a outra, né? Isso é... Nisso de dormir, elas... Como eu falei pra você, elas nunca foram gatas de colo. Mas na hora de dormir, elas levam o dormir muito a sério. Tanto a Pepe agora com a Mel, quando a gente vai dormir, eu sou uma pessoa que dorme de bruços, né? Então, por isso, uma das minhas pernas fica levantada e faz uma conchinha, né? Toda noite, Mel dorme dentro da conchinha.
Ai, que delícia, gente!
E aí, se não é a minha, se o marido vai dormir primeiro, por exemplo, eu fico trabalhando, fazendo alguma coisa no computador, quando eu chego, ela tá dormindo na conchinha dele.
Ela quer dormir colada, né? Coladinha, assim.
Exatamente. O dormir é colado. Então, o dormir sempre foi. E das duas... E era engraçado porque aqui em casa, cada uma elegeu pra fazer companhia.
Tipo assim, eu vou escolher o meu humano.
Exatamente, elas tinham os humanos, né? Então a Mel sempre foi mais grudadinha em mim E a Pepe sempre foi mais grudadinha no meu marido. E eu falo que é por isso, né? Obviamente que os dois sofreram muito, mas o meu marido sofreu mais, porque ela era muito... Os dois, era uma coisa bizarra, os dois se olhavam e eles sabiam o que, que ela queria. Deixa eu olhar o bebedouro, alguma coisa tá errada. Deixa eu olhar a comida. Eles tinham um nível de comunicação, assim, muito alto. Mas assim, o lance, eu acho que a coisa mais fofinha mesmo que as duas têm é esse lance de dormir. Fica assim, ah não, eu vou dormir bem na conchinha. E aí elas vêm, sobem na cama e roda e pum, deita em cima ali da conchinha.
Bonitinho.
Eu acostumei a não me mexer dormindo, porque, né, eu me mexi, sempre fui uma pessoa que me mexi muito, e depois que elas chegaram, o meu marido fala, nossa, Ju, você dorme a noite inteira parada. Eu acho que é aquele lance que você dorme na cabeça do tipo...
Não é pra não incomodar a gata.
Exatamente.
Aqui em casa, Ju, os meus gatos também gostam de dormir assim, grudado na gente. Mas eu mexo a noite inteira, eu mexo muito. E o meu gato mais velho, ele se irrita. Ele chega...
Carol.
Eu acho muito engraçado, assim. Ele tá, tipo, dormindo coladinho, assim. Aí, se eu me mexo, ele faz... Eu falo, que é isso, gato? Aí, ele chega no meio da noite, ele se irrita e vai embora. Vou dormir em outro lugar, vocês estão me incomodando. Vocês não estão... Eu não consigo relaxar com vocês, que vocês estão me incomodando aqui. Eu acho isso muito engraçadinho.
Vocês humanos na minha cama estão se mexendo. Vocês
estão atrapalhando
demais.
Meu sono é sagrado. Minhas 17 horas de sono diárias são sagradas. Eu acho muito bom, assim. E Ju, você comentou que o seu marido era muito, muito ligado com a Pepe. E quando ela se foi, você acha que pra ele foi mais pesado, assim? Ou foi pesado pra vocês dois? Foi difícil pra vocês dois?
Olha, se a gente for pensar também um pouco nesse lance, né, do que é cultural, né, se o homem expressar os sentimentos, que a gente entra num outro ponto também, né, o homem que não chora, não sei o quê. Eu vi pouquíssimas vezes, o meu marido, ele é super sensível e tal, mas ele não chora pra nada, ele fica muito chateado, ele fica na dele, ele fica quieto, mas eu vi assim, acho que ele chorar 3 vezes na vida, uma delas foi com a morte da Pepe. Que ele simplesmente não conseguiu aguentar.
Ai, tadinho, Ju.
Né? E a morte da Pepe também se deu de um jeito. Foi assim, né? Ela passou por uma operação. E aí ela não reagiu muito bem a essa operação. A gente não sabe por quê. E a gente ficou muito grudadinho nela nos últimos dias. Porque é aquele lance, né? De trocar roupinha, trocar curativo. Ela ficou muito cabisbaixinha. Então o corpinho dela, ela não conseguia se esquentar. Então a gente enrolava ela no cobertorzinho e ficava com ela no colo e tal, pra ela ficar bem limpa. Quando ela ficou malzona mesmo, e que a veterinária dela falou, olha, eu vou recomendar um hospital mesmo. Agora não é mais clínica, a gente vai ter que ir pro hospital.
Tem que ficar internada mesmo.
E aí, exatamente. Quando a gente levou, a gente não pôde ficar no hospital. Você não pode ficar lá, né?
O dia inteiro lá.
Com os animaizinhos. Exato, né? Internado. E aí... A gente pediu, falou assim, olha, se você perceber que ela não tá reagindo, você chama a gente, porque a gente quer estar perto dela, né? A gente quer estar perto dela. E eu sou também de uma escola, digamos assim, de que eu quero fazer todos os processos de morte da minha vida ser o mais humanizados possíveis. Eu não quero me afastar da pessoa que tá morrendo ou do bicho que tá morrendo. Eu quero estar lá pra saber que, olha, nessa hora aqui pode ser tão assustadora pra você, você tem alguém do seu lado.
Você não tá sozinho.
Exatamente. E aí, pra mim, era muito importante. E aí, a gente deixou muito frisado. Olha, se vocês perceberem alguma coisa, chama a gente, porque a gente vai vir correndo. E não deu tempo.
Ai, Ju.
Então, eu fiquei aquela coisa, de, né, que você falou. Mãe e pai de pet se culpando. Então, a gente ficou, assim, num primeiro momento, tipo, caramba, a gente queria tanto estar do lado dela nessa hora, né? A gente queria estar tanto junto com ela, pra ela ver que a gente tava lá. A gente não sabe se ela entendia mais, mas, sei lá, o cheiro da gente, enfim, alguma coisa assim. E isso não deu certo. Então, também, pra ele, foi muito pesado nesse sentido, né? Do tipo, será que ela achou... Que num momento... A gente sempre fica pensando, teorizando essas coisas, né? Do tipo, ai, será que ela achou que a gente abandonou ela no último momento, né? E a gente ficou pensando isso por muito tempo. E o meu marido... Então, e aí foi uma das vezes na vida que eu vi ele chorar mesmo. Porque ele não chora, ele é uma pessoa super... Ele tem, obviamente, não é uma pessoa fria, ele expressa os sentimentos dele de uma outra forma, mas chorar é muito difícil. Foi horroroso.
Nossa, uma situação horrível, Ju.
É. E no meio da pandemia, e foi assim, no ápice da pandemia, né? Se a gente for pensar, abril, maio, foi no pior que a gente teve aqui em São Paulo, uhum. né? A gente mora aqui. E assim, a gente não podia ficar saindo de um lado pro outro, tava tudo fechado, né? Era até meio complicado de pegar aplicativo mesmo, carro de aplicativo, né? E aí a gente ficou super mal, né? Porque ficamos teorizando todos esses tipos de coisas, né? Poxa, será que ela entendeu que ela tava lá pra ser cuidada e coisas do gênero, né?
É difícil, né, Ju, a gente fazer uma escolha do tipo assim, eu fico realmente pensando. Se nos últimos dias de um bichinho, o melhor é ele estar com a gente em casa, do tipo, você vai morrer, mas vai morrer aqui em casa, ou tentar receber os melhores cuidados também, né? Eu não acho que tenha uma resposta certa pra nada, acho que é uma situação muito difícil, assim. E eu fico pensando nisso, você quer estar perto, você quer estar ali, e eu acho que tem muito a ver, pode ser só um achismo mesmo, com a sensação que a gente tem do tipo de você ver o bichinho indo embora também. De você tá ali naquele momento, você presenciar que ele não tá mais lá e tudo, sabe? Acho que tem essa questão também, assim. Mas que é uma situação muito triste mesmo, Ju. Muito, muito pesado, assim.
Eu super concordo. É o que você falou, né? Não existe resposta certa. Eu acho que se a gente tivesse falado não, ela não vai para esse hospital ser internada, a gente teria se culpado
Seriam outras questões, sabe? Que também iriam aparecer.
Exato.
É bem pesado, assim. Eu tô para fazer uma pauta aqui no programa com um médico veterinário que faz cuidados paliativos. Quando o bichinho ele tem uma doença que é terminal, que ele vai a óbito, como que você cuida da vida desse animal até aquele momento? E não só do animal, mas da família, de todo mundo que está envolvido. E eles falam muito isso, que não tem não tem uma receita, assim, depende do bichinho, uhum. da família, de toda a situação, de como que ele vai ficar melhor, né? Tudo que pode ser feito ali. E o objetivo é realmente reduzir essa sensação de culpa, de que eu não fiz o que eu poderia ter feito, que eu deveria ter cuidado mais, que eu deveria ter feito não sei o quê. E esse e se mata a gente, né?
Putz, total.
Esse
total.
E se eu acho muito que mesmo. É assim, o mais. É muito cruel com a gente mesmo também, né? Esse tipo de cobrança que a gente se faz, né?
Eu acho muito mesmo. E a gente, querendo ou não, né? Como eu te falei, né, esse lance dessa escola que eu estudo muito, né, eu gosto muito das obras, dos livros da Caitlin Doughty, que ela é uma pessoa especialista em morte, né, ela trabalhou por muito tempo cuidando de pessoas e hoje ela tem a casa dela, né, de funerária nos Estados Unidos e ela cuida para que esse processo seja o mais humanizado possível, né, que ela fala que a gente desumanizou esse processo. Sim. A gente tem dificuldade para lidar com qualquer tipo de morte. A gente tem dificuldade para lidar com morte de humano, de bicho, morte simbólica. A gente não é educado para lidar com isso. É. Então fica esse monte de perguntas e cis, né?
Na verdade, a gente é educado para não falar, né, de morte, assim.
Pois
às vezes,
é um tabu.
A gente fala, nem fala disso, porque atrai, não sei o quê. Então a gente não discute a morte. Não é uma sociedade que tá aberta a debater assuntos de morte, né, Ju? Então...
Total.
Vai ficando cada vez mais pesado mesmo.
Com certeza. Queríamos que os bichinhos vivessem pra sempre.
Nossa!
Queríamos, óbvio, né? A gente pega sempre, a gente sempre vai lembrar de uma particularidade de um bichinho que a gente teve. Mas a gente também precisa ter, e essa eu acho que é. Muitas pessoas falam assim, você precisa ter muito, ser uma pessoa muito adulta, muito responsável na hora de adotar um bicho, porque o bicho não é um negócio descartável, né? Então as pessoas falam muito sobre isso, né? Você vai ter que cuidar, alimentar, e eu acho que a gente precisa acrescentar essa frase nesse, e o bicho
morre.
E ele vai morrer antes
muito
de você.
Muito provavelmente,
Muito antes. Pois é. Então a gente precisa acrescentar esse mas, assim, nesse lance. Porque a pessoa ela já precisa saber disso, né? Porque ela tá achando que ela vai conviver com É que nem a minha mãe, meu primo, meu tio, né? Pessoas que vivem muito tempo, né?
Se você tem um bicho que vive muito tempo, assim, adote uma tartaruga ou um papagaio que vive 80 anos. Aí você vai ter um bicho que vive muito tempo. Agora, cachorro e gatinho não são assim, assim.
Não
vai. E aí, assim, eu tenho essa... É um desejo, assim, uma ilusão de que os meus animais vão morrer, tipo assim... com 20 anos, e eles vão morrer de causas naturais, sem sofrimento.
Sim.
Só que... e é também essa ilusão que a gente quer ter de que a morte vai ser mais simples e vai ser menos difícil de lidar, mas também não corresponde à realidade, né, Ju?
Pois é, às vezes não dá certo. Ontem eu vi um vídeo tão bonitinho, que era de um cachorro muito, muito velhinho, e ele já tinha perdido todos os dentinhos. E aí o pessoal falou assim, o cachorrinho banguela. E ele era bonitinho, porque ele latia de um jeitinho muito fofo.
Gente.
É isso, é você saber lidar também, né, com o fato de que, de repente, o seu cachorrinho, ele não vai brincar mais o tanto que ele brincava antes, né? Ele não vai mais interagir tanto, porque ele tem o espaço dele, né? Voltamos àquele ponto também do espaço do cachorro, né? Mas é isso, eu acho que o que a gente pode fazer hoje, né, depois de tudo isso que aconteceu, tal, que eu fiquei aqui chorando, então, assim, eu acho que a gente tem que pensar no fazer o bem, tratar bem, estar junto com esses bichos agora, né, fazer o agora deles ser gostoso, agradável, feliz, comendo uma comida gostosa, sendo acarinhado.
Exatamente.
Né? Eu me peguei depois de tudo que aconteceu, pegando a Mel e falando assim, Mel, eu te amo, e aí eu beijo ela, e ela fica assim, ai, não me acorde.
É bonitinho porque o gato estica a patinha na sua cara, assim, sai, sai, sai.
Ele vai, para de apertar
a mulher. Deixa. Mas é isso mesmo, Gil, eu super concordo, assim, o importante é fazer valer a vida deles, né, assim, você dá a melhor vida que é possível você dar. Eu acho engraçado que às vezes eu entro numa... Principalmente agora, né? Durante a pandemia. Tem um ano que a gente tá dentro de casa. Mas eu falo... Às vezes eu entro numas crises, eu falo com meu marido assim... Ai, os gatos, eles não estão bem. Eles não estão bem cuidados e tudo. Aí meu marido fala assim... Esses são os gatos mais felizes do mundo. Eles têm a vida ótima. Eles são muito amados. Eles têm, sabe... Tá tudo bem. Para de pirar também.
É porque a gente se sente, né? Porque você tem lá a cadernetinha de vacinação, você tem as consultas que você tem que levar, né? Pra ver se tá tudo certo e tal. E com esse lance da pandemia, gente, não dá pra fazer. Ainda mais, por exemplo, né? Você que tem vários bichinhos, né? Não, já não é uma coisa fácil de você levar toda a bicharada de uma vez. Imagina numa situação que a gente tá
vivendo. E aqui em casa, eu sempre... A minha veterinária vem em casa, ela faz atendimento domiciliar.
Ah, que maravilha.
Mas também durante a pandemia ela não está fazendo. E aí ela tá tipo assim, não, gente, não dá pra fazer e tal. E aí, assim, vacina tá atrasada, os bichinhos estão precisando fazer uns check-ups e tal. Mas paciência, assim... Né? Agora não dá pra fazer. Quando assim que der, a gente vai colocar tudo em dia também.
Exatamente, exatamente. E esse lance do estar bem cuidado, né? Eu já me peguei, olha com esse lance, né? Eu já me peguei pensando, será que a Mel tá de saco cheio que a gente tá dentro de casa muito? E ela não tem um segundo de paz, né? Do tipo, ai, esse povo ficar falando, ficar fazendo barulho.
Não, vocês estão na casa dela, Ju.
Eu já fiquei pensando, será que ela tá de saco cheio da gente tanto tempo também aqui?
Mas você sabe, assim, eu percebi, tanto com os meus bichos quanto de cliente, que no começo, nos primeiros meses, foi mais difícil. Tipo assim, os bichinhos, eles ficaram muito desestabilizados porque atrapalhou a rotina deles, assim. A rotina era do tipo assim, o meu humano sai pra trabalhar todo dia às 8, volta às 6, e essa é a minha rotina, eu como nesse horário e tal. E aí, de repente, a nossa rotina tá toda bagunçada. A gente tá acordando em horário diferente, a gente não tá, tipo, trocando de roupa pra sair, não tá fazendo as coisas do mesmo horário, do mesmo jeito que a gente fazia. Então, pra eles, no começo, foi um pouco estranho, assim, se habituar. Eu acho que hoje não, hoje eles já estão, tipo, bem mais de boa. Aqui em casa foi um pouquinho estranho, porque o meu marido trabalha de casa há muitos anos. Então, os gatos estavam acostumados com ele em casa, mas comigo, eles ficaram... Eles ficaram tipo assim, eles vinham aqui no meu quarto que eu vou olhando assim, tipo, você não tem que sair?
Aí, imagina, eu imagino o gatinho, assim, com um relógio no pulso e mostrando a hora, assim, aqui, ó, tá na hora de sair. Vamos, vaza.
Vai ser demitida?
O que é isso? Você não tá perdendo o horário, não, fia? Vai embora. Aí tem essas questões, assim, que acho que agora eles já estão bem mais de boa, bem mais, assim... Tá, agora tá tudo bem. Agora já entendi que você vai ficar aqui mesmo. Já aceitei, tá tudo bem. E acho que agora eles estão até felizes com a gente em casa, né, Jô? Assim, a Melzinha deve estar adorando que vocês estão aí. E ela pode se esconder bastante.
Exato, pra gente brincar de boa. Aqui onde, no escritório onde eu trabalho, tem uma poltroninha. Então aí ela vem aqui, de vez em quando ela sempre fica na poltroninha aqui, enquanto eu tô trabalhando.
Ai, que amor.
Aí se eu vou pra outro lugar... Ai, esqueci. Tem uma coisa muito maravilhosa que ela faz pra coisas fofinhas de gato. Quando a gente vai fazer xixi no banheiro, eu acho que ela é a representação, é o bastião da defesa do indefeso. Porque a gente vai lá fazer xixi e a gente tá naquela posição indefesa. Ela vem junto, senta... mais ou menos perto do pé da gente e fica olhando pra porta, do tipo, pode deixar que se acontecer alguma coisa, estou aqui, estou lhe defendendo.
Fica tranquilo que eu, ó, toca pra mim que eu sei o que eu faço aqui. Sim. Se aparecer um predador aqui, pode deixar que eu resolvo.
Exato, então ela tem filho. Esse foi um lance que ela começou a fazer pós-pandemia. Esse é um hábito novo. Mas a gente morre de rir.
É muito bom isso.
Porque ela vem, ela senta e ela fica olhando pra porta, do tipo, pode deixar aqui.
Gente, fica tranquila, assim, eu sei o que eu tô fazendo aqui, confia em mim, eu acho isso maravilhoso.
Exatamente.
Gente, gato é um bicho sensacional, viu? Falar a verdade. Não, eu acho isso muito curioso, assim, cachorro tem muito isso também de querer proteger o humano a qualquer custo, né? Se meu humano levantou, eu vou atrás, porque, né, vai que aparece um predador, pelo amor de Deus, eu tenho que estar presente aqui pra defender minha família. Eu acho sensacional.
Estamos de turminha aqui,
A gente tá de grupo aqui, tipo, qualquer
Exato.
Coisa que aparecer, gente, ó, pode deixar que eu resolvo aqui, tô tranquila.
É isso mesmo.
Ai, Ju, eu amei conversar com você de bicho, conhecer
também, muito.
Conhecer Melzinho, conhecer essas histórias.
Vou mandar fotos pra você.
Por favor.
Delas, viu, pra você conhecer.
Isso,
elas.
Inclusive, é uma coisa assim que o ouvinte pode saber. Não existe nenhum momento na vida que eu não vou querer ver a foto do seu bicho, assim. Não existe, assim.
Pode me mandar.
A hora que quiser. Olha o meu cachorro, me manda. Eu quero ver a foto do seu bicho. Eu quero ver seu bicho fazendo coisinhas fofas e engraçadas, sabe? Eu acho, assim, que qualquer hora que quiser compartilhar uma foto fofa, estou aberta aí a recebê-los.
Pode deixar. Vou mandar fotos pra você.
Ju, se despede do ouvinte. E eu quero te pedir, em especial, pra você indicar um episódio ou do Mundo Freak, ou do Magicando, ou dos dois... Pro ouvinte que não conhece ainda, ir lá consertar essa falha de caráter.
Ah! Ótimo. Olha, eu, Carol, muito obrigada pelo convite. Eu amei.
Ai,
muito
que bom.
Gostoso. Eu a gente conversar e... Que foi também um lance meio de expiação de culpas aqui também, que a gente ficou falando muito sobre, ai, será que o bichinho tá bem? Será que ele tá cuidando?
Nossa,
bem?
Total, Júlia. Eu tenho que fazer essa análise, assim, quase que diariamente, sabe? Porque, nossa...
Amém. Foi muito positivo, assim. E já que nós estamos, né, num podcast que fala de bichos, pensei aqui comigo mesma, porque assim, né, acho que uma das coisas mais legais que existe no mundo freak é uma série que se chama Aconteceu Comigo.
Nossa, é muito bom.
O Aconteceu Comigo é assim, né? Os ouvintes mandam causos de coisas bizarríssimas que aconteceram com eles. E aí a gente lê, né? Isso no podcast, com todo respeito, né? A gente já assume inicialmente que a história que a pessoa tá contando é de verdade, né? Que ela não inventou e tal. E a gente fica lá querendo, né? Como eu falei pra vocês, dá os nossos pitacos. Se a gente chega em conclusões, aí é outra coisa. Mas a gente fica tentando explicar, né, o que pode ter acontecido com essa pessoa. E sempre tem, né, figuras no podcast que são as figuras que tentam explicar isso mais como um fenômeno físico. Olha, pode ter acontecido assim, pode ser um golpe de vista ou não, ou a gente vai explicar por outro lado.
Sempre então, tem os céticos, né, Ju? Que querem trazer o rolê pra realidade.
Exatamente.
Calma, gente.
Exatamente. Então a gente tenta deixar tudo no equilíbrio. E um dos episódios que eu mais gostei de gravar, porque assim, são histórias que às vezes são horripilantes, que eu falo, gente, eu não queria ter passado nunca por isso. E existem histórias que são fantásticas. E já que nós estamos num podcast que fala de pets, existe um aconteceu comigo, mais especialmente ao número 28, que tem uma história que eu li, que se chama Galhada, que foi um moço que foi acampar. E ele morava na época na, acho que, agora não vou lembrar se era na Irlanda ou na Escócia. Eu não lembro. Ele estava estudando lá, né?
Uhum.
E aí ele foi acampar no meio do mato. E durante a noite ele teve um sonho muito do doido, muito do maluco, que chegava um grande, grandíssimo alce perto da barraca onde ele estava acampado, que tinha uma galhada gigante e que falava com ele, fazia uns negócios com ele. E depois ele se tocou que poderia ser um deus dos pagãos que se chama Quernunos, que tem uma galhada gigante e que pode se transformar num homem.
Eita!
E aí a gente ficou teorizando, e será que ele sonhou mesmo? Será que ele viu o...
Será que era um alce?
Pois é, e aí a gente ficou teorizando, e já que tem a ver com bicho, porque ele fala muito sobre o que é acampar, né? Num lugar que você acredita que não tenha tanto bicho, que o bicho não chegue tão perto,
é,
né? Que a gente é muito mentindo, né? Que tipo, ah, o bicho não vai chegar perto, não tem fogo, não tem não sei o quê.
É.
O bicho, no habitat natural dele, ele está cagando pro ser humano. Ele fala assim, quem é você aqui?
É você que tá atrapalhando ali. Você
Exato.
Que não deveria estar ali.
Então, e essa história, ele, principalmente, né, acho que o nome dele, deixa eu ver aqui direitinho, Felipe. O Felipe conta de uma forma muito legal, que também fala muito sobre a nossa relação que a gente tem com a natureza, sabe?
Uhum.
O que que a gente faz, como é que a gente cuida e tal. E eu acho essa história muito legal. Fora que as outras histórias desse podcast mesmo também são de arrepiar os cabelinhos. Então, eu acho que vocês vão gostar. Depois passo o link direitinho pra Carol pra colocar pra vocês.
Eu
aí.
Acho o Aconteceu Comigo a melhor coisa. Assim, eu acho muito
eu
bom.
Amo. Muito eu amo o Aconteceu Comigo, cara, porque... É o que a gente sempre fala, né? Às vezes você vive um negócio que parece tão bizarro, fala, gente, será que eu sonhei isso? Será que isso aconteceu de verdade? E às vezes pode existir alguém no mundo que teve uma história muito parecida com a sua.
Exatamente.
Então, pelo menos a teoria de que você tá ficando maluco, a gente corta.
Exatamente. Eu quero aproveitar também e indicar um episódio lá do Mundo Freak. Um episódio não, é uma série que é Algo Estranho com Natália. Meu Deus do céu, Ju. Olha,
pois é.
Todos os audiodramas do Mundo Freak, na verdade, são muito bem feitos, assim, tem muita qualidade. Mas esse daí, eu fiquei arrepiada, assim, eu fiquei com muito pois medo disso.
A gente recebe uns feedbacks tão maravilhosos, que, né, os ouvintes falam, eu vou ouvir, vocês ficam lançando meia-noite isso aí, eu vou ouvir só amanhã de manhã, você tá maluco?
Não, eu não
ouvir
ouço
agora
de
vou
noite.
Tentar dormir?
É de dia com sol, com, sabe, com muita coisa acontecendo em casa, porque eu morro de medo. O do oficial de resgate também, Ju, nossa, que medo
muito
daquilo.
Bom, né?
Que medo. Eu ouvia e falava, eita, gente, eita.
E é um, tem uma, a gente tem, né, uma qualidade, né, sonora e de storytelling e tal, que parece que você tá ouvindo uma série. Então você tá lá escutando.
Você tá dentro lá,
Então é muito maravilhoso. Eu acho que também é uma ótima indicação, Carol.
Eu sinto medo, assim, real. Ju, pra quem quiser te seguir, como é que faz? Você quer deixar suas redes sociais?
Ah, claro. Eu estou mais ativa no Instagram e no Twitter, né? Inclusive o Instagram é cheio de foto das duas, né? Porque adoro botar fotinhos dela lá.
Mas é pra isso que serve o Instagram?
Pois é, tem destaque delas, inclusive, de vídeo, de foto que eu postava delas. Ambas as redes têm a mesma arroba, que é @_ponzuzu. E aí também vou deixar certinho aqui com a Carol.
É, eu deixo todos os links aqui no post do episódio também.
Maravilhoso. E aí, se vocês quiserem me seguir lá, vou bater um papo sobre gato, que eu adoro, falar de bicho. Eu adoro bicho, você pode me chamar e a gente conversa sobre isso também, que eu amo.
Você adora bodinhos, né, Ju?
Eu amo bodinhos. Carol, vou lhe contar em primeira mão. Descobri que aqui perto da minha casa, não é longe, Eu estou torcendo pra essa pandemia acabar, porque tem uma fazendinha só de bode.
Ah, meu Deus.
E eles são abertos, eles, né, eles recebem doações, tal, só que pra manter a fazendinha, e eles são abertos a passeio. Então, acabando
a pandemia. Você tem que ir lá conhecer os bodinhos.
Vou, porque ainda vou tirar uma foto segurando um bode.
Ai, que delícia. Eu acho lindo também, eu adoro bode. Não, eu acho que é um bicho tão fofinho e tão mal compreendido.
Pois é.
É um bichinho tão fofo. Nossa, aqueles bebezinhos, Ju. Uns bebezicos, assim, pulando. Coisa mais fofa do mundo.
Não parece que tem molinha no pé?
Parece, tem umas molinhas, eles vão pulando, assim. Tem um vídeo, você já deve ter visto, de uns bebezinhos bodinhos, assim, de pijaminha. Nossa, mas
ai,
é tão morria de fofura. É muito fofo.
É muita fofura, gente.
É muito cuticute mesmo. Ju, muito, muito obrigada, então.
Ah, eu que agradeço, Carol. Obrigada pelo convite, adorei. Espero que os ouvintes também tenham se divertido um pouquinho e pensado em umas coisas aí também. Mas
isso.
Espero que vocês estejam todos bem também.
Exatamente, exatamente.
Este programa foi editado por Audi Edições.